Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo. Hoje é 27 de dezembro de 2020. Para todos um bom domingo e votos de boas festas. Na apresentação na Guedes, o Leo Saído está na produção. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também na onda média nos 1.530. Na internet ouvem-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a rádio Pidjigiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a rádio Sitchanô, que é leste FM. Estamos em Kachungo, com a rádio Berolando. Em Bube, é a rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também em Bissau, com a Pidjigiti Capital FM. Estamos ainda em Moçambique, em Maputo, com a ZFM. Em Nampula, é a Rádio Encontro. Em Quelimane, Nova Rádio Paz. E estamos em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos falar do que é hoje o Natal Solidário. Depois teremos aqui a doutora Graça para nos falar de saúde e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, vamos então às notícias.
Sou Mães Miguel e apresento as notícias. O presidente Donald Trump não assinou um pacote crítico de alívio da pandemia e financiamento do governo antes da meia-noite, permitindo que o aumento dos benefícios de desemprego e proteções de despejo expirassem neste domingo, dia 27. Trump criticou duramente a legislação no início desta semana e indicou no sábado as suas contínuas objeções. Ele tweetou no início de sábado: "Eu simplesmente quero dar ao nosso grande povo $2,000 em vez dos míseros 600 que estão agora na lei." O valor elevado foi visto como uma repreensão aos membros do seu próprio Partido Republicano, que resistiu aos esforços democratas para negociar pagamentos maiores. 14 milhões de americanos perderão o subsídio de desemprego, de acordo com dados do Departamento de Trabalho. O presidente eleito Joe Biden apelou a Trump para assinar a referida lei. As autoridades americanas continuam a investigar a explosão de um veículo no dia de Natal na cidade de Nashville, no Tennessee, no sul do país, em busca de pistas numa casa a cerca de 18 km do local da explosão. Os investigadores suspeitam de uma ligação com um residente de uma casa duplex no subúrbio de Antigua. Eles dizem que a pessoa pode ter explodido no veículo de recreação que estava estacionado numa área repleta de bares e restaurantes de música country. Mas as autoridades têm centenas de dicas sobre a explosão e não chegaram a nenhuma conclusão sobre a mesma, que descreveram como um ato intencional e bomba deliberada. 3 pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de vida. O antigo deputado e delegado provincial da Renamo, em Manica, centro de Moçambique, sofrimento matequenha, sequestrado há mais de uma semana, foi encontrado morto numa mata do interior daquela província, contaram à Voz da América, neste domingo, os seus familiares. O corpo do político foi encontrado em Pindanganga, distrito de Gondola, numa zona que é palco de confrontos entre as forças de defesa e segurança e os dissidentes da Renamo, a autoproclamada junta militar. O local fica a 60 quilómetros do sítio onde foi reportado o seu sequestro. O corpo de matequenha foi descoberto por camponeses que informaram aos familiares que o ex-deputado apresentava sinais de tortura. Após a denúncia, a filha do antigo deputado foi enviada para o local com uma fotografia, o que viria a se confirmar que era o corpo do seu pai, diz-se uma fonte familiar. Sofrimento matequenha foi raptado por homens com fora da polícia na sua residência no bairro Nhamoa, cidade de Chimoi, no domingo, dia 13, conforme comunicaram os seus familiares. Os eleitores na República Centro-Africana votam nas eleições presidenciais e parlamentares neste domingo, conforme agendando, desconsiderando as ameaças de violência rebelde na capital, Bangui. O Tribunal Constitucional negou o adiamento de eleições submetido no sábado pela oposição. As eleições decorrem enquanto o governo e parceiros internacionais e forças da paz das Nações Unidas trabalham para evitar uma ofensiva rebelde. O presidente Faustin Archange Touadéra, que disputa mais um mandato, é considerado favorito entre 17 candidatos. Touadéra e seus apoiantes acusaram o antecessor François Bozize de aliar-se a grupos rebeldes e encorajar a agitação que visa derrubar o governo, uma acusação que Bouzizi negou.
A crise financeira em Angola condiciona as ações de solidariedade social para com os mais necessitados. Segundo analistas ouvidos pela Voz da América, o declínio da situação económica do país afeta o espírito solidário, que até então era característico dos angolanos, com maior ênfase em épocas de festa. Lorena Simão, coordenadora-geral do projeto Coração Aberto, uma iniciativa que visa criar um banco de leite para acudir a crianças necessitadas, fala em fuga à responsabilidade social da parte de alguns grupos empresariais. Paulo Júnior, consultor jurídico, Lauriana Simão, coordenador do projeto Coração Aberto, Manuel Augusto, mentor de projetos de solidariedade social, e o psicólogo e escritor Fernando José Galengo são os nossos convidados desta edição.
O declínio da economia angolana em consequência da crise resultante da baixa do petróleo no mercado internacional e, de igual modo, da pandemia Covid-19, afetou em 2020 o surgimento de iniciativas solidárias com vista a ajudar a população mais desfavorecida. A solidariedade, uma das características do povo angolano, foi pouco manifestada em 2020, durante a quadra festiva, como vem sendo tradicional. A situação económica do país, que está em crescente declínio, são apontadas também pelo analista como sendo algumas das situações cujas consequências prejudicaram as ações de solidariedade social e institucional no país.
Para sermos solidários com alguém, precisamos de ter algo no sentido de abrirmos a nossa mão. No entanto, nós temos, há que verificar aqui uma situação com que o país se debate desde 2000, que se prende com a questão da crise econômica, não é? Portanto, se nós verificarmos a situação econômica, portanto, a depreciação da nossa moeda, o baixo preço do crude no mercado internacional, uma vez que a nossa economia assenta principalmente na questão do crude a nível do mercado internacional, portanto, a falta de cedência de créditos das unidades bancárias, às famílias e empresas que eventualmente ocorram a esses bancos de modo a requererem financiamento para financiarem determinados projetos, pois que agora única e simplesmente se está a financiar os projetos que faz referência ao PAC. A questão do desemprego galopante, as famílias, Sua Excelência, o Senhor Presidente da República fez referência a este dado a quando do encontro com a juventude, não é? Disse mesmo que após o surgimento da Covid-19, vários países não conseguiram nem segurar os empregos que tinham. Portanto, o desemprego é galopante a todos os dias, cada dia passa, se fecha uma empresa, por mais pequena que seja, mas é um membro de família que vai para casa, que vai para o exército dos desempregados, tudo isso influencia no comportamento dos cidadãos. Portanto, e nós temos conhecimento que os pequenos negócios que são realizados pela grande maioria das empresas, pois a família angolana, na sua maioria, vive do mercado informal. E se repararmos aquilo que são as entradas em caixa de valores e em função das mercadorias que são comercializadas nesses mercados, não compensa. Tudo isso poderá influenciar ou pode influenciar o comportamento dos angolanos em relação ao princípio da solidariedade. Eu não acredito que o angolano não seja solidário. O angolano, sim, é um ser solidário. No entanto, as situações assim, há bem pouco tempo referenciadas, também podem determinar no comportamento de cada um de nós. Portanto, para eu poder dar, é preciso ter. E se eu não tenho, não posso dar.
O psicólogo Fernando Galengue chama a atenção para a necessidade de solidariedade social ser um ato contínuo e diário, não apenas de forma pontual em véspera da quadra natalina. A presença de pedintes nas principais avenidas de Luanda reflete o estado social do país e o assistencialismo a que está voltada a população. Por isso, o também jornalista defende a melhoria dos fatores e das causas que movimentam as ações solidárias em Angola. Sobre as políticas do Executivo a favor das famílias necessitadas, Galengue defende a inclusão das pequenas, médias e grandes empresas nas estratégias de combate à pobreza, tendo iniciativas de alívio económico e de acesso ao crédito bancário.
Quem não tem não pode dar. E pelo que se analisa e pelo que se percebe, claro que há muitos angolanos que têm posses, mas o angolano está desempregado, a maioria qualificada de jovens angolanos está desempregada. E essa maioria que está desempregada não tem como criar soluções de dar. Uma pessoa fica privada de alimentação durante 11 meses ou 12 meses e alguns dias, 11 meses e alguns dias, e em pleno Natal recebe uma cesta básica para comer bem no Natal. Esse tipo de solidariedade é que devemos chamar atenção para que melhorem os fatores de solidariedade. Solidariedade não é apenas no Natal, é uma solidariedade que deve ter consciência contínua, ou seja, todos nós somos chamados a ser solidários diariamente, porque tem acontecido isso durante muitos dias do ano. Não sei se o caro jornalista recorda que temos pedintes por aí nas vias públicas que precisam de 20, de 50 kwanza, 100 kwanza, e esse espírito de solidariedade tem acontecido durante muitos dias. Mas agora, essa solidariedade também partilhada, essa solidariedade publicitada, também agudizou-se cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas querem fazer e mostrarem que estão a fazer. Essa é outra solidariedade que também devemos discutir, porque muita gente agora faz, dá apoio e faz fotografia para dizer que fez. E muitas outras são as pessoas e organizações também, empresas, que partilham a solidariedade, mas nem sequer publicitam a entrega desses donativos ou dessa solidariedade. Agora, do ponto de vista daquilo que eu executivo, as minhas expectativas sobre 2020, no ponto de vista da ação de solidariedade social, é que, primeiro, o executivo deve trabalhar no sentido de fazer sentir e efetivar aquilo que são as políticas para as empresas privadas, sobretudo as startups. Os empreendedores precisam de ter liquidez, os empreendedores precisam de ter sustentabilidade através dessas iniciativas de apoio, alívio econômico, créditos, e assim conseguirem gerar riqueza. Essa riqueza que vai ser criada é que uma percentagem, algumas empresas fazem 5%, outras 10%, outras 6%, vai para a solidariedade social. Não tem como uma empresa ou um cidadão partilhar aquilo que não tem, porque as famílias em Angola estão a passar fome. E é isso que nós devemos chamar a atenção num dia como hoje.
O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher relançou, a 19 de dezembro último, a Bolsa de Solidariedade Social, surgida em 2017, tendo paralisado 3 meses depois da sua criação, alegadamente por razões ligadas às reformas ocorridas na Administração Central do Estado. A Bolsa de Solidariedade Social é um programa do Governo de Angola vocacionado para orientar, dirigir e coordenar a atuação das pessoas singulares, empresas, grupos organizados e sociedade em geral, em prol dos cidadãos mais carenciados. O relançamento do programa, segundo a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Fernandes de Almeida Alves, resulta da necessidade do país possuir uma plataforma organizada de ações solidárias que visam beneficiar as populações em situação de vulnerabilidade e pobreza. O jornalista e mentor de projetos solidários, Manuel Augusto, refere que o relançamento deste projeto do governo é fundamental, sobretudo numa altura em que o país enfrenta uma recessão económica e social, e esta iniciativa vai ajudar a acudir à precariedade a que estão voltadas muitas famílias. Augusto critica, por outro lado, as empresas que apenas se preocupam em dar corpo às ações solidárias em época festiva.
Que muito recentemente o MASFAMO, Ministério de Ação Social, Família e Promoção da Mulher, lançou a Bolsa de Solidariedade Social de Angola, que vai ajudar principalmente famílias desfavorecidas. A par dessa questão, temos estado também a notar muitas empresas aqui a nível do nosso país a realizarem algumas ações de responsabilidade social, ajudando principalmente aquelas pessoas que vivem próximo das empresas e instituições que produzem muito para o nosso país. De um tempo a essa parte, claro que notava-se aquelas ações com maior intensidade, mas também em função da pandemia da Covid-19, muitas coisas ficaram paradas, mas mesmo assim posso dizer que o povo angolano é por demais solidário. Nota-se particularmente nessa época de Natal e também do Ano Novo, maiores ações de responsabilidade social, particularmente dos ministérios e também outras instituições ligadas ao Estado e entidades privadas que vão fazendo a meio gás, mas nota-se sim que nesta altura várias instituições têm sido solidárias, o que nós achamos errado, porque devemos ao próximo, devemos ser solidários regularmente, não apenas nessa fase, porque a população, aqueles que são as mais carentes, devem comer todos os dias, precisam de bens essenciais todos os dias e não podemos apenas aproveitar a quadra festiva para poder fazer ações de responsabilidade social, ou seja, de solidariedade. Olha, o que nos comove de facto é a condição de vida, a condição precária de vida de muitas famílias, principalmente no interior de Angola. Nós notamos que a maior parte das famílias é pobre, vive com menos de um dólar, passa por inúmeras dificuldades, a pobreza é extrema, há até famílias que não têm o que comer, às vezes outras pessoas se comerem ou matabixar já não vão poder almoçar, e aquelas que só almoçam infelizmente não vão poder jantar. Então o que nos preocupa, o que nos comove de facto é a pobreza extrema, a falta de habitação e a falta de apoio do executivo. Nós sabemos que o executivo podia fazer muito mais para apoiar essas pessoas, mas infelizmente pensamos que o executivo tem as suas ações viradas para outras práticas ou outros projetos, e estamos aqui a falar do combate à corrupção. Devia-se prestar maior atenção ao combate contra a pobreza e garantir melhores condições de vida para as populações.
Por sua vez, Kátia Castro, secretária e cofundadora do projeto Coração Aberto, diz que das suas constatações, as suas simples instituições, por vezes até humildes, são as que mais se dedicam às causas solidárias e ajuda aos mais necessitados em Angola.
Em Angola, os que menos têm são os que mais se solidarizam com os que nada têm, porque os outros estão preocupados em encher os bolsos e mais bolsos e mais bolsos. Pratica a solidariedade todos os dias, mas é mais vista no Natal, na época natalícia. Por quê? Porque na época natalícia é que os que mais têm querem aparecer. Mas durante o ano todo, pessoas simples, sem nome na sociedade, pessoas no seu dia a dia fazem a solidariedade. Mas se não está mais na época natalícia, porque é que aparecem as grandes empresas, os famosos, os políticos, o próprio Estado a querer fazer a doação aos mais desfavorecidos. Mas Angola existe solidariedade o ano todo, mas são pessoas singulares, pessoas simples e sem nome na sociedade.
Laureana Simão, coordenadora-geral do projeto Coração Aberto, uma iniciativa que visa criar um banco de leite para acudir crianças necessitadas, fala em fuga à responsabilidade social da parte de algumas instituições, sobretudo as que geram lucro. A mentora diz que às instituições nunca faltou oportunidade. O que falta é a assunção do espírito de solidariedade social e responsabilidade em prol dos mais desfavorecidos.
Ultimamente, as empresas olham para as ações sociais como uma forma de ganhar vantagem perante os seus concorrentes. Eu não sei como é que está em Angola, também há muito pouca literatura sobre isso, mas lá fora, algumas empresas são muito bem vistas, algumas empresas conseguem muito mais clientes quando começam a praticar ações de solidariedade, porque elas implementam isso dentro da sua estratégia, dentro dos seus códigos, dos seus regulamentos, e é bem visto primeiro pelos colaboradores internos, né? Porque quando uma empresa faz uma ação social que beneficia aquela comunidade, se o funcionário também viver naquela comunidade, o funcionário também é beneficiado. Então começa a ser bem vista esta empresa pelos funcionários, pela vizinhança, pelo entorno, e ganha uma vantagem em relação ao concorrente. Eu, como cliente, não vou querer comprar numa empresa que eu sei que ajuda a comunidade, uma empresa que faz doações sempre, uma empresa que paga bolsas a quem precisa, uma empresa que oferece estágio a quem precisa. Eu vou querer ser cliente desta empresa, porque eu sei que comprando nesta empresa eu estou a ajudar quem precisa. E, portanto, muitas empresas usam a solidariedade para ganhar, né, esta vantagem perante os concorrentes. E outras, claro, usam a solidariedade, praticam, porque realmente têm gestores com esse cariz social, com um coração aberto, e que tem noção e sabe que quem ajuda é ajudado, que quem dá mais recebe, que amar ao próximo como a nós mesmos é um dos mandamentos do nosso Deus, né? Nosso Senhor Todo-Poderoso. Há gestores que têm esta noção e praticam dentro das suas empresas, não é, a responsabilidade social, e é de louvar. Tanto quem pratica para ganhar vantagem perante o concorrente, quanto quem pratica por ter o coração aberto para nós, é uma mais-valia. De uma forma ou de outra, os dois estão a ajudar. O que a gente quer é que ajudem quem precisa. Isso que a gente quer.
Para Fernando Galeng, o facto de muitos negócios terem fracassado contribuiu para a decadência da solidariedade social e, consequentemente, da responsabilidade social de muitas empresas que, em 2020, não geraram lucros consideráveis.
As empresas ficaram meio paradas, muitas delas faliram e negócios foram abaixo, foram à falência, e essa é a principal dificuldade de haver uma solidariedade individual mais intensa. Por isso é que tem havido, no meu ponto de vista e na análise que eu tenho estado a fazer, tem havido essa solidariedade coletiva. A empresa tem que visar o lucro e criação de riqueza. A partir dessa premissa da criação de riqueza, ela tem na sua matriz ideológica ou na sua matriz estrutural um fator muito importante, que é a responsabilidade social. A responsabilidade social, aliada àquilo que Emile Durkheim defendia, que é a solidariedade social, ele dizia que o ponto mais importante desta consciência coletiva, não é? Ele dizia que a solidariedade social é fruto da consciência coletiva, ou seja, numa empresa, a empresa já é uma consciência coletiva, porque é uma organização jurídica que trabalha visando com várias pessoas, visando lucro. Diante desse lucro, é importante que haja solidariedade ou haja responsabilidade social para as empresas. É normal realizarem atividades de responsabilidade social, visando assim acudir às dificuldades destas famílias vulneráveis. Mas também é importante fazer referência que não é possível acudir dificuldade das famílias vulneráveis, acudir dificuldade de grupos carentes, quando efetivamente você registra 6 ou 8 meses sem produção. Quando não gerou riqueza, não tem como apoiar a comunidade, não tem como apoiar as iniciativas, porque é importante fazer referência, caro jornalista, que o Estado, diante do estado de calamidade que estamos a viver, e eu disse mais em frente no conceito, a solidariedade social, ele surge diante de catástrofes e atos terroristas de alta dimensão, e a Covid, estamos diante de uma pandemia, é uma situação pandêmica. Então, nessa situação, o primeiro passo não é da responsabilidade das empresas Estado. O primeiro passo, e isto está acontecendo nas realidades nacionais e internacionais, o primeiro passo é o Estado criar condições para que as empresas privadas sobrevivam, porque muitas empresas estão aí à falência, e a sobrevivência passa por acudir de forma que hajam alívio econômico suficientemente capazes e acessíveis para a continuidade dos negócios. E não tendo alívio econômico, não tendo estratégias de financiamento para suportar essas atividades, muitos nem dinheiro para os seus colaboradores têm. Então, não imaginam para comunidades carentes. Por isso, devemos chamar aqui a atenção à sociedade, no sentido de haver mais solidariedade. Mas primeiro, as empresas precisam sobreviver.
Para 2021, Paulo Júnior, consultor jurídico, entende que a situação económica da população e das empresas só será melhor se houver aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas para os mais necessitados.
Precisamos é de fazer o possível para que essa situação seja ultrapassada. Ou é verdade que 2020 é realmente um ano para esquecer. Foi um ano difícil para todos nós, em vários aspectos. Mas acredito que 2021 será melhor. Será melhor no sentido de que as políticas públicas auguram uma abertura, um horizonte novo em termos de políticas públicas que vão satisfazer as necessidades dos cidadãos. Acredito eu que se por acaso os bancos abrirem-se mais aos projetos que são submetidos pelas famílias e pelas empresas, não é? Poderá surgir mais empregos por aí e a partir dali capacitar os cidadãos com meios financeiros de modo a serem mais solidários com os terceiros. Portanto, tudo isso influencia, não é, no bem-estar de todos nós. Por isso mesmo, eu acredito que o angolano é um ser solidário, não é? Mas a nossa solidariedade, em grande medida, depende também das políticas públicas que estão implementadas, de modo a vermos os nossos problemas resolvidos e os problemas dos nossos concidadãos também resolvidos. Por isso mesmo, estamos solidários, devemos todos estar solidários, devemos todos nos abraçar nos momentos bons e maus e fazermos com que essa situação não volte a ser verificada no próximo ano de 2021.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Domingo 27 de dezembro de 2020, votos de boas festas para todos. Vamos ficar agora com Britney Spears, que nos traz My Only Wish Is You. Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, no Facebook Voa Português. Emissão vespertina em português Voz da América, 27 de dezembro de 2020. Votos de boas festas para todos. Desejamos a todos um bom 2021. Não esqueça, estamos em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. E o nosso número de WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Boas festas! Olá, amigos ouvintes, bem-vindos para já. Boas festas para todos. Hoje é domingo e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América de 27 de dezembro de 2020. Na apresentação Ana Guedes, o Lio Saílo está connosco na produção. Pode escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média, estamos nos 1.530 na internet em voo português. .com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em FM estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM em Moçambique, em Quelimane, em Nova Rádio Paz, em Nampula, em Rádio Encontro, em Maputo e ZFM. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidigiti e a Capital FM. Estamos em Cachum com a Rádio Berolanda, em Bube, a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Dentro em pouco de saúde com a doutora Graça Matzinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, vamos então às notícias.
Sou a mãe de Miguel e apresento as notícias. O presidente Donald Trump não assinou um pacote crítico de alívio da pandemia e financiamento do governo antes da meia-noite, permitindo que o aumento dos benefícios de desemprego e proteções de despejo expirassem neste domingo, dia 27. Trump criticou duramente a legislação no início desta semana e indicou no sábado as suas contínuas objeções. Ele tweetou no início de sábado: "Eu simplesmente quero dar ao nosso grande povo $2,000 em vez dos míseros 600 que estão agora na lei." O valor elevado foi visto como uma repreensão aos membros do seu próprio Partido Republicano, que resistiu aos esforços democratas para negociar pagamentos maiores. 14 milhões de americanos perderão o subsídio de desemprego, de acordo com dados do Departamento de Trabalho. O presidente eleito Joe Biden apelou a Trump para assinar a referida lei. As autoridades americanas continuam a investigar a explosão de um veículo no dia de Natal na cidade de Nashville, no Tennessee, no sul do país, em busca de pistas numa casa a cerca de 18 km do local da explosão. Os investigadores suspeitam de uma ligação com um residente de uma casa duplex no subúrbio de Antigua. Eles dizem que a pessoa pode ter explodido no veículo de recreação que estava estacionado numa área repleta de bares e restaurantes de música country. Mas as autoridades têm centenas de dicas sobre a explosão e não chegaram a nenhuma conclusão sobre a mesma, que descreveram como um ato intencional e bomba deliberada. Três pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de vida. O antigo deputado e delegado provincial da Renamo, em Manica, centro de Moçambique, sofrimento matequenha, sequestrado há mais de uma semana, foi encontrado morto numa mata do interior daquela província, contaram à Voz da América, neste domingo, os seus familiares. O corpo do político foi encontrado em Pindanganga, distrito de Gondola, numa zona que é palco de confrontos entre as forças de defesa e segurança e os dissidentes da Renamo, a autoproclamada junta militar. O local fica a 60 quilómetros do sítio onde foi reportado o seu sequestro. O corpo de Matequenha foi descoberto por camponeses que informaram aos familiares que o ex-deputado apresentava sinais de tortura. Após a denúncia, a filha do antigo deputado foi enviada para o local com uma fotografia, o que viria a se confirmar que era o corpo do seu pai, diz-se uma fonte familiar. Sofrimento Matequenha foi raptado por homens com farda da polícia na sua residência no bairro Nhamoa, cidade de Chimoi, no domingo, dia 13, conforme comunicaram os seus familiares. Os eleitores na República Centro-Africana votam nas eleições presidenciais e parlamentares neste domingo, conforme agendando, desconsiderando as ameaças de violência rebelde na capital, Bangui. O Tribunal Constitucional negou o adiamento de eleições submetido no sábado pela oposição. As eleições decorrem enquanto o governo e parceiros internacionais e forças da paz das Nações Unidas trabalham para evitar uma ofensiva rebelde. O presidente Faustin Archange Touadéra, que disputa mais um mandato, é considerado favorito entre 17 candidatos. Touadéra e seus apoiantes acusaram o antecessor François Bozize de aliar-se a grupos rebeldes e encorajar a agitação que visa derrubar o governo, uma acusação que Bozize negou.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Passa agora para a saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América e conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e estou em querer que a Ana e os nossos ouvintes estejam bem também.
E esperamos, doutora, que os nossos amigos tenham passado um bom Natal com saúde. E hoje, doutora, vamos falar sobre embolia pulmonar. Doutora, ouve-se várias vezes as pessoas dizerem: ah, faleceu com uma embolia pulmonar. Ah, teve uma embolia pulmonar. O que é embolia pulmonar, doutora?
Olha, Ana, embolia pulmonar, o que é? A palavra embolia provém de êmbolo. Êmbolo seria qualquer formação que causa um bloqueio. Então, para o caso de embolia pulmonar, trata-se de um bloqueio de uma das artérias do pulmão.
Pode ser.
E esse bloqueio.
Doutora, pode-se pensar que seja assim uma bola, uma bolha?
Exatamente, uma bola, uma bolha. Por quê? Porque este bloqueio pode ser causado por gordura, pode ser ar, no caso seria uma bolha, portanto, pode ser um coágulo de sangue, ou podem ser mesmo algumas células, as células cancerosas podem formar uma bola ou uma bolha que depois bloqueia as artérias dos pulmões. E esta condição ou esta doença que nós chamamos de embolia pulmonar é mais frequentemente causada pela presença de um coágulo de sangue na artéria. Então, este coágulo acaba bloqueando a passagem de sangue e se não há sangue para os pulmões, aí temos uma série de problemas, não é? Que podem, inclusive, levar até a morte.
Doutora, mencionou como algum dos fatores para esta bolha, por assim dizer, para esta embolia, gordura no sangue. Que outros fatores é que contribuem para uma possível embolia pulmonar?
Olha, Ana, dizer que esta questão da embolia pulmonar é verdade que vai afetar a região dos pulmões, mas geralmente estes coágulos de sangue que eu me referi, estas bolhas de ar, tendem a surgir ou a ser formados na parte mais inferior do corpo, portanto seria nas veias da perna, e que depois sobe assim para cima até afetar os pulmões. Existe uma série de fatores de risco que tornam a pessoa mais ou menos propensa a ter uma embolia pulmonar. Os fatores de risco são fundamentalmente o histórico familiar de embolia pulmonar, uma pessoa que tenha problemas cardíacos, como uma pressão arterial alta ou outras condições cardiovasculares, também tem um risco aumentado de ter uma embolia pulmonar. O câncer também é um fator de risco, nem todo tipo de câncer, alguns tipos de câncer, principalmente o câncer dos ovários, do pulmão, e estes têm mais tendência a tornar-se um fator de risco para a embolia pulmonar. E no caso das mulheres que tenham tido um histórico de câncer da mama, também podem desenvolver este problema. Outro aspecto muito importante tem a ver com o fato de as pessoas ficarem muito tempo em repouso ou deitadas, por exemplo, há pessoas que têm alguma doença ou alguma condição física que faz com que elas tenham que ficar deitadas ou em repouso durante muito tempo. Então, essas pessoas têm um risco aumentado de fazer uma embolia pulmonar. Por quê? Porque o sangue não circula muito bem e pode fazer estes coágulos que depois podem circular até chegar aos pulmões.
Por exemplo, diz-se quando nós viajamos de avião que não devemos estar muitas horas com as pernas paradas ou sem mexer-nos Exatamente por esse problema, porque não há, como é que dizer, não há movimento durante muitas horas?
Pois, Ana, na verdade é o ponto que eu ia me referir a seguir. O fato de ficar muito tempo sentado também é um fator de risco. Quando falamos de ficar muito tempo sentado, falamos especificamente de viagens longas, quer seja de carro ou de avião, mas também as pessoas que, pela natureza do seu trabalho, têm que ficar sentadas durante muito tempo. Então, essas pessoas acabam tendo um risco aumentado porque quando a pessoa está sentada, o sangue não está em movimento, não está a circular muito bem, então pode formar alguns coágulos. Daí que é muito importante, durante as viagens longas, se for de carro, tem que fazer sempre uma paragem para as pessoas poderem movimentar um pouco as pernas, dar alguns passinhos, que isso ajuda a estimular a circulação de sangue. Nas viagens de avião, as pessoas têm que, de tempos em tempos, levantar e fazer uma caminhada mesmo no corredor do avião. E nos casos em que as pessoas ficam sentadas durante muito tempo pela profissão, também é importante, pelo menos a cada meia hora ou uma hora, a pessoa se levante e faça um movimento qualquer, dê alguns passinhos para ajudar a circulação do sangue e evitar a formação destes coágulos.
Doutora, uma outra causa que eu li tem a ver com pessoas que são submetidas a cirurgias em que fazem a implantação de próteses, quer no quadril, quer no joelho. Qual é o relacionamento? Porque este, por assim dizer, este fator de risco? Porque hoje em dia há muitas pessoas a colocarem próteses, não é?
Pois. Bem, a principal razão não é tanto a implantação das próteses, mas é o fato das pessoas ficarem em repouso durante muito tempo.
Paradas.
Naturalmente, exatamente, porque as pessoas têm que ficar, as pessoas sofrem uma cirurgia, então têm que ficar deitadas, com muita limitação de movimentos. Agora, quando se trata desta questão de implantação de próteses em qualquer parte do corpo, principalmente nas pernas, no joelho e por aí fora, o que pode acontecer é que essas articulações, como são artificiais, durante o processo de preparação dessas articulações ou destes ossos artificiais, pode haver alguns restos daquele tecido que compõe essas articulações artificiais, pode escapar, não é? E entrar na corrente sanguínea, e isto vai naturalmente contribuir para causar um coágulo. Então, daí é que se fala dessa questão das próteses e das cirurgias, porque por um lado tem essa questão dos restos que podem entrar para a corrente sanguínea, mas por outro a inatividade por si só aumenta muito o risco de formação de coágulos e que depois vão entrar para entrar para a circulação e podem afetar o pulmão.
Doutora, há sintomas para uma embolia pulmonar?
Sim, entretanto, os sintomas de uma embolia pulmonar costumam ser variáveis, não é? E depende muito do número de bloqueios que há nas artérias que estão envolvidas. Mas, de uma forma geral, os principais sintomas são dor. A dor, normalmente, a pessoa vai referir que tem uma dor por trás do osso, no peito, né? Temos um osso central. Então, muitas vezes, essa dor na embolia é na parte traseira deste osso. Então, a pessoa vai sentir e vai ser capaz de identificar o local onde tem a dor. Porque a dor é muito aguda e é uma dor que não passa despercebida. A pessoa sente mesmo uma dor muito forte. E a pessoa até pode referir que sente como se estivesse a queimar ou a sentir um peso nesta parte, essa parte do peito. E esta dor tende a piorar quando a pessoa faz uma respiração profunda ou quando tem uma tosse. E além disso, o paciente pode apresentar uma tosse repentina e durante o ato de tossir pode tirar sangue ou pode tirar um escarro com alguma coloração assim avermelhada ou acastanhada. A pessoa vai ter naturalmente uma respiração rápida, o coração vai começar a bater mais rapidamente a pessoa vai sentir esta ansiedade ou esta dificuldade de respirar. Então, estes seriam alguns sintomas que temos que prestar atenção no caso de estarmos diante de alguém que apresente estes sintomas.
Doutora, como é que se faz? Tantas pessoas têm alguns destes sintomas, não têm a certeza do que é, vão ao médico. Como é que o médico sabe se está perante uma embolia, a possibilidade de uma embolia pulmonar? O que é que se faz e como é que o médico diz para, para as pessoas terem atenção? Quais são os, por assim dizer, os conselhos que se lhes dá?
Olha, Ana, primeiro dizer que nos casos de embolia pulmonar, o atendimento imediato vai ser essencial para, para o progresso desta condição, não é? Portanto, se a pessoa sentir os sintomas que eu me referi acima, tem que dirigir-se imediatamente a uma unidade sanitária ou ligar para o médico ou qualquer outra coisa que é para ter assistência atempadamente. E naturalmente o médico vai fazer uma série de exames para confirmar ou descartar a embolia pulmonar. Pode fazer exames de sangue, pode fazer exames como o raio-x no tórax, pode fazer exames mais especializados como um TAC ou uma ressonância e outro tipo de exames que serão indicados conforme a situação e naturalmente a disponibilidade desses exames. E uma vez confirmada confirmado a embolia pulmonar, é preciso partir-se de imediato para o tratamento, não é? E vai ser um tratamento medicamentoso, mas dependendo da situação, pode ser necessária uma cirurgia. Então, em termos de mensagem que o profissional da saúde tem que passar, primeiro é em relação à própria prevenção, não é? É preciso termos uma especial atenção em relação à nossa permanência sentados ou em inatividade. Isso é uma daquelas coisas, uma daquelas recomendações que é útil não só por causa da embolia pulmonar, mas para garantir uma melhor produtividade. Nós temos que assegurar que nós não fiquemos muito tempo numa posição, eu diria uma posição estática, que não fazemos muitos movimentos. Então, isto é fundamental. E depois é preciso também termos atenção com a vida sedentária. É preciso assegurar que fazemos alguma atividade física, pode até ser uma atividade física moderada, mas é sempre bom termos o hábito de fazer uma atividade física, porque isto mantém o nosso sangue em boa circulação e é uma das medidas para evitar a ocorrência de embolia pulmonar, exato.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Estivemos a falar com a doutora Graça Matinha sobre embolias pulmonares. Nós vamos voltar para a semana e quando voltarmos, doutora, já estamos em início de 2021. Portanto, para todos os nossos amigos ouvintes, boas entradas, que 2021 seja um ano muito melhor do que este 2020 que está prestes a terminar, doutora, e que finalmente se encontre as vacinas e em quantidade necessária para que as pessoas possam viver de uma forma mais tranquila. Então, bom ano 2021 para si, doutora Graça, e também para todo o nosso auditório. Como sempre, estaremos juntas.
Muito obrigada, Ana. Um bom ano para si também e para os nossos queridos ouvintes. Lembrando sempre que nesta época da quadra festiva temos que redobrar as medidas de prevenção contra a Covid, que é para podermos chegar a 2021 com muita saúde. E voltamos a falar para a semana e até lá lemos cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschi conversa com o nosso amigo brasileiro Ricardo Soares sobre o projeto Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa.
Aqui Dani Steschi e hoje eu tenho o prazer de conversar com Ricardo Soares sobre o movimento Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa. Seja bem-vindo!
Muito obrigado, Dani, muito obrigado pelo convite. Espero que essa conversa seja sensacional para ambos.
Olha, eu fiquei muito interessada nesse projeto, então conta mais pra gente sobre o movimento da Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa.
Então, a JUPLP, a Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa, vem sendo construído há alguns meses com a ideia de levar informações para outros países entre a juventude, propor debates que sejam propícios para cada um. Atualmente, a gente não tem nenhuma rede de partilha de ideias, de intercâmbios culturais. Então, a gente vem construindo para que a gente possa ser esse meio onde as pessoas se conectam de alguma forma. A gente tem o privilégio de ter a rede social a nosso favor e também usar a língua portuguesa para a gente conversar com outras pessoas de outros países, né? Aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas não sabem que outros países falam português, tirando Portugal. Uhum. E essa ideia de levar informação, levar conhecimento, é uma proposta que a gente tem muito firme, assim. Então, a JuPLP, a gente está construindo ela há 4, 5 meses, e 2021 vai ser o ano que, de fato, a gente vai começar as nossas ações e criar as nossas partilhas, os nossos eventos. E, principalmente, esperamos, de fato, que a gente possa causar mudanças efetivas para todos os jovens dos países de língua portuguesa.
E como é que você imagina, assim, se conectar com esses outros cidadãos que falam a língua portuguesa nos países lusófonos? Você tem uma estratégia definida?
Então, quando eu comecei a construir esse projeto, eu fui buscando algumas pessoas desses países através do próprio Instagram mesmo. E eu consegui formar uma rede de pessoas muito forte, em que essas pessoas também fazem um trabalho nos seus países, principalmente com a juventude. A gente não conseguiu atingir ainda todos os países, mas a gente tem pessoas que representam esses países, e essas pessoas têm o seu ciclo de amizades, o seu ciclo de pessoas que conhecem. Assim como eu tenho aqui no Brasil, um exemplo, o Bruno tem em Moçambique, a Navab tem em Cabo Verde. Então, a divulgação desse projeto é o principal. A gente quer ter visibilidade. A gente tendo visibilidade, trazendo as pessoas a conhecer o nosso Instagram, principalmente, a gente vai fazer com que a juventude, principalmente, as pessoas que estão no meu ciclo de amizade, e isso eu falo inicialmente porque são as pessoas que estão mais próximas de mim, conheçam, por exemplo, os amigos da Navab, os conhecidos de Bruno, para que a gente possa propor esses debates e fazer com que elas se conheçam e que a nossa proposta principal do evento aconteça de fato. Acredito que essa, sim, é a nossa estratégia inicialmente. A gente acredita ainda que a gente vai ser muito grande em relação à relevância, à visibilidade, mas inicialmente esse é o nosso projeto.
Você falou que vocês começaram, né, há pouco tempo, e você já imagina, assim, um calendário de atividades, algo que você já possa compartilhar aqui com a gente, alguma atividade que deve ser organizada nos próximos meses, ou ainda está muito cedo?
Não, já consigo sim falar algumas coisas. Agora, há 30 minutos atrás da nossa gravação, acabou a nossa primeira live. A gente fez a nossa primeira live hoje, que foi sobre juventude política, com o Bruno de Moçambique e o Elton Júnior, que ele foi candidato a vereador aqui em Belo Horizonte, e eles fizeram essa conversa agora há pouco. Foi a nossa primeira ação. A nossa estratégia de postagens e criar coisas, tem algumas coisas que a gente ainda não sabe, porque a gente vai ver como é que vai ser o andamento. Mas, por exemplo, a gente quer ter posts diários sobre algum tema específico. A nossa ordem seria segunda-feira a gente postar algo sobre algum escritor de algum país, na terça-feira falar sobre cultura de algum país, indicar algum artista de algum país, na quarta a gente falar sobre empreendedorismo e inovação, na quinta trazer algumas curiosidades, que é um ponto muito importante, que na construção desse projeto que eu estou podendo perceber que, mesmo que a gente fala a mesma língua, tem muitas coisas diferentes, a gente quer trazer também esse debate. Na sexta-feira, a gente quer falar algo mais voltado a temas políticos e propor de discussões. No sábado, a gente quer fazer como se fosse uma forma de debater sobre notícias que foram pertinentes na última semana em cada país. A gente quer fazer esse projeto. E no domingo, a indicação de filme. Por exemplo, aqui no Brasil, indicar um filme do Brasil para outras pessoas.
E, Ricardo, já estamos aqui no final da nossa entrevista. Quero saber quais são os seus desejos para 2021. E se você tiver aí uma mensagem para quem está nos vendo e ouvindo, também pode deixar.
Então, beleza. Olha, os planejamentos que eu tenho para a JuPLP 2021 é que a gente consiga manter uma rotina muito, muito certinha para que as pessoas sejam agraciadas com o nosso trabalho. É, poder criar coisas, assim como a gente criou uma live hoje, a gente propôs um debate muito importante com uma visão sobre juventude política de uma pessoa de Moçambique e uma pessoa aqui do Brasil, a gente quer ainda assim propor esse debate. Fazer que a emancipação dos jovens nesses países seja de fato viável. É, existe muitas coisas que a gente passa aqui no Brasil e outras pessoas também passam em outros países. É, uma questão, um exemplo que foi conversado agora na live sobre juventude política é sobre violência policial que os jovens passam. Então, por exemplo, se um jovem passa esse problema por aqui, outro jovem passa na Angola, por exemplo, é uma rede que a gente possa debater sobre esse tema e ainda assim propor caminhos que seja igualitário para todos. E acredito que a mensagem que eu posso deixar, principalmente agora, eu falo para todo mundo que estiver me ouvindo, acompanhe o trabalho da JuPLP. Eu queria muito agradecer a todas as pessoas que participaram da construção desse projeto e especialmente a Navab Alidanço, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher muito forte, super inteligente, e também ao Bruno Mourinho, que é uma pessoa espetacular, super criativa, detalhista e que sabe fazer um trabalho muito bem feito. Para terminar os agradecimentos a todas as pessoas, agradeço também a Ricardo Guimarães, que é um amigo meu, Renato Diniz, que é um amigo meu, que nos ajudaram, nos deram uma força com a identidade visual. E que agora, se quem puder ver a nossa identidade visual, vai ver que é a cara dos países que falam a língua portuguesa.
E por sugestão do nosso amigo ouvinte, Ricardo Soares, vamos ficar com música com, hoje não, Djonga. Hey, Clarice.
Vi quem só andava com o mesmo chinelo, com o preço de uma casa no seu sapateiro. Olhei pro braço dos cria, tá geral de Rolex. Finalmente pude entender porque tempo é dinheiro. Eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários. Tirando o lazer de poste, peitada, lote, tudo. Movimento suspeito, pediram pra encostar. O toque tá no meu nome, é o que te deixa puto. Só pode ser brincadeira, começa a perguntar. Tem coisa errada na fita, filhão, cê tá com quem? Sou eu puro, eu doutor, sem parece conto de fada. Vai no histórico do Mac, vê quem seu filho ama. Pensou mesmo que o herói dele é ser alguém de fada. Eu tô tirando o pé pra ver se os otários me alcancem. Sua filha é danada, ela gosta de meter dança. De segunda a quinta na zona sul ela é santa. Mas senta pros cria no baile toda semana. Que enquanto o doutor capota os de raça no soco, ela tá falando que ama ver o preto no topo. Imagina seu moço neto com esse biotipo. O mais fácil é eliminar todos esses garotos. Que anda de cara fechada e não tem medo do mal. Fuma na fora, chefe sempre no bolso com a fauna. Morena e tampando o olho, que é pra não enxergar as feridas da nossa alma. Vê se na delegacia seu papo se sustenta. Era ontem que nós vendia, hoje nós tá comprando. Nunca queimei largada, sou incansável, mano. Igual suas piadas racistas, corredor queniano. Tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários me alcançam. Tô tirando o pé pra ver se os otários. Perguntam se eu não me arrependo do que tenho dito. Mas não se arrependem de Jennifer, Scalwans e Agatha. Nós aqui carregando o peso do mundo nas costas.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 27 de dezembro de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede Liu Sailo e Ana Guedes com votos de boas festas. Um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.